Papo Reto.
Isso, e a gente vai falar sobre um levantamento do Instituto CEMESP, Centro de Inteligência Analítica, criado pela entidade que representa as instituições de ensino superior no Brasil, a CEMESP, né? Que revela, gente, que a participação dos povos indígenas no ensino superior brasileiro aumentou nos últimos anos. E aí, a gente vai começar, então, com a presidente do CEMESP, entidade que representa, né, mantenedoras de ensino superior no Brasil, é a Lúcia Teixeira. Oi, Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem?
Boa tarde, Leia, que prazer falar com vocês. Aqui eu estou aqui na cidade de Santos, estado de São Paulo, mas em nome do CEMESP, né, que representa as instituições de ensino superior do Brasil, temos esse centro de inteligência e é um prazer. Sou também presidente da Universidade Santa Cecília de Santos, mas é um prazer levar alguns dos nossos dados neste mês em que a gente comemora, né, o Dia dos Povos Indígenas, em que temos aí essa dívida do nosso país com a história, com a tradição dos povos indígenas, levar este levantamento do Instituto CEMESP, né, que mostra a presença dos povos indígenas no ensino superior brasileiro.
Perfeito, olha, Lúcia. E aí, a CEMESP ela tem esse compromisso, né, sério, né, com a promoção da inclusão e da diversidade do ensino superior, incluindo, né, essa participação dos povos indígenas. Então, conta pra gente exatamente, né, fala um pouco pra gente sobre a situação atual da participação dos povos indígenas no ensino superior no Brasil, Lúcia.
Então, após aí nestes últimos 10 anos, não é, nós tivemos um aumento de 374% crescimento dessas populações no ensino superior brasileiro, não é? Então é algo que nós temos lutado muito por essa inclusão. O crescimento das populações indígenas foi de 66%. Mas nós tivemos um aumento maior proporcional no ensino superior, de 374%. Eu ainda acho que podemos e devemos avançar mais, não é? Porque as populações indígenas não apenas vêm aprender na universidade, mas elas também vêm nos ensinar, não é? E esta inclusão, essa diversidade faz com que todos possamos evoluir, né? E resgatar este reconhecimento dos nossos ancestrais, da nossa rica cultura, os saberes indígenas, os valores e os vínculos que os indígenas têm com a melhoria ambiental e social. E nós, então, estamos acompanhando, temos participado mesmo de muitas ações, né? No Brasil. Nós tínhamos uma situação em 2010, daqueles que se declaravam ou se consideravam indígenas, não é? E a maior parte, 63%, viviam na área rural e 36% na área urbana. E essa população em 2022 aumentou também para 1 milhão e 400 mil, não é? Houve um aumento de 66%, como eu falei. Mas o salto das matrículas dos descendentes dos povos originários foi maior, foi 374%. E a rede privada, isto é, as faculdades e universidades particulares, elas são responsáveis pela maior parte desses estudantes. 64% deles estudam nas instituições particulares e na modalidade presencial, quer dizer, eles vêm à universidade 71%, não é? Apesar desse aumento de Leia, eu Sim. ainda falo que nós precisamos aumentar ainda mais este número, não é? Nós temos 46 mil alunos que são descendentes dos povos originários.
Isso mesmo. E aí ainda é uma questão muito desafiadora a participação dos povos indígenas no ensino superior, não é mesmo, Lúcia? Apesar disso tudo, né, desse salto na matrícula dos povos indígenas no ensino superior, ainda é uma questão muito desafiadora, não é isso? O que a CEMESP faz para poder melhorar esse acesso?
Bem, nós temos feito diversas ações junto com o governo federal e acreditamos que também o novo ministério, junto ao MEC, e o novo ministério, não é, criado, pode auxiliar também para que políticas públicas sejam dirigidas, né, esse novo ministério, a criação agora do Ministério dos Povos Indígenas. Então, cresce a nossa expectativa, estamos aqui à disposição para auxiliar nessas políticas públicas para aumentar o acesso e a permanência, porque não adianta só entrar na universidade, né? Ele precisa ter esse apoio, este financiamento, porque às vezes muitos têm dificuldades socioeconômicas, né? Nós sabemos que 56% são do sexo feminino, elas também têm, com a sua família, né, uma série de atribuições, e a presença masculina é predominante nas terras indígenas, né? E nós temos a maioria desses povos estudando aqui, também no estado de São Paulo, e distribuídos pelo restante do país. Uhum. Então, em relação aos povos indígenas, suas mais de 400 distintas culturas e etnias, não é? E os povos isolados, esse direito fundamental a ter acesso ao ensino superior, ao mesmo tempo esse acesso às fontes da cultura nacional e a preservação das suas culturas indígenas, assim como as afro-brasileiras. E é um momento de reverenciar mesmo, fazer com que eles frequentem cada vez mais a universidade, tragam também suas línguas, suas tradições, e por que não as suas estratégias de resistência por tanto tempo, não é? Em que eles estiveram aqui no nosso país e muitas vezes a despeito de racismo ou práticas que podem não ter facilitado a sua vida. Então, em termos do SEMESP, das nossas instituições que fazem parte do SEMESP, nós temos aí feito uma série de cursos propiciando, enfim, para que todas as instituições possam bem receber, não é? Essa educação escolar indígena também diferenciada, cursos específicos para a formação de professores indígenas e em todos os cursos. Vejam bem que os povos indígenas, com esse crescimento, né, eles principalmente nos cursos de educação, de saúde e bem-estar, de negócios, de engenharia, mas nos cursos em geral, há essa vontade, esse sonho das pessoas descendentes dos povos originários de saber mais, né, de poder evoluir socialmente e estar inserido na sociedade. E esse é um sonho muito legítimo, não é, que o Brasil precisa atender, e as nossas instituições estão preparadas para isso. Eu friso que a maioria está nas instituições particulares, mas também o ensino público superior, com a lei de cotas, não é, tem recebido esses alunos, e que cada vez mais eles possam aí realizar os seus sonhos. Também muitos estão na modalidade do ensino à distância, não é, o que quando eles têm internet, quando têm esse acesso à internet, é importante que eles também possam ter essa facilidade, quando não podem vir presencialmente à universidade, que eles possam ter acesso ao ensino à distância e poder, enfim, frequentar o curso para o qual eles se sentem talhados, para o qual eles terão tanto a contribuir, e o Brasil precisa muito deles.
Ah, com certeza, né? E aí é essa questão, né, de valorizar cada vez mais, né, e aumentar, né, esse acesso que ainda é tão limitado a essa educação básica, né, e que seja uma educação realmente de qualidade para essas pessoas também, né, que consiga derrubar as barreiras culturais e linguísticas para os povos indígenas também, não é isso, Lúcia?
Sem dúvida, até porque alguns acabam não conseguindo concluir a escola básica. Aí o ensino médio. Então, eles acabam tendo muita dificuldade, por isso eles não chegam no ensino superior. Então, desde a escola básica, os professores, não é, de formação, que possam ter essa formação voltadas para que a gente vença essas barreiras, porque a gente vê o desejo deles concluírem, não é? Os concluintes do ensino superior, nós tivemos também um aumento de 582% de pessoas que se declaram indígenas no ensino superior. E nos que concluíram, né, os que se formaram, 85% estão no ensino particular e na modalidade presencial, veja bem, eles querem conhecer, né? E, ao mesmo tempo, ainda representa 0,7% do total de formandos. Mas este movimento, né, dos últimos 10 anos é importante que a gente vê e observe em todos os cursos e esse acolhimento que nós estamos dando nas instituições de ensino e a alegria de receber os descendentes dos povos originários e para que eles possam viver com dignidade, não é? E, além disso, o que inclui esse acesso aos serviços em gerais, né? A qualquer cidadã e cidadão brasileiro, como eles são, né? O pleno exercício dos seus direitos culturais, principalmente da sua cultura indígena, que precisa cada vez mais ser respeitada.
Com certeza. E aí, outro dado que você trouxe, que eu achei bem interessante, né, que você comentou, né, do gênero feminino, né, as mulheres indígenas, né, corresponde aí 55,6%, né, você atribui isso a quê? É uma vontade delas melhorarem? Como é que é isso, Lúcia? Qual a sua análise?
Sem dúvida. Isso, Edileia, também no nosso ensino superior brasileiro, as mulheres fizeram um movimento em que elas também já são maioria, já estão nesse percentual. Veja, mesmo aquelas que não são originárias dos povos indígenas, elas também, isso repete um movimento da mulher no ensino superior e nos diversos cursos, e que também acontece com as mulheres indígenas, não é? Nós vemos aí esse movimento da mulher, né, de emancipação, de acesso ao saber, e que não são apenas em alguns cursos, vamos dizer, a mulher vai só para determinados cursos. Não, isso também está mudando, né, porque antes as mulheres tinham acesso mais àqueles cursos, vamos dizer, que eram de cuidados, né, de educação. Mas isso está crescendo em todos os cursos e também com as mulheres indígenas. Então, esse movimento é maior, então, maior proporção, mas também que nós temos entre os jovens do sexo masculino também este movimento. Mas a maioria ainda é do feminino. Também é outro movimento de vencer, não é? Preconceitos e estereótipos.
Eu acho que as mulheres indígenas enfrentaram muitos desafios, né, para acessar a educação formal, aí, principalmente devido a questões sociais, econômicas, né, muito preconceito, né, mas a gente tem visto esse aumento no acesso e na permanência dela, né, das mulheres indígenas para realmente transformar e fazer e mudar a história delas, né, isso.
E aí, veja bem, o acesso à educação muda não apenas, aliás, isso é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e que o país tem que atingir até 2030, né? Ele tem que melhorar esse acesso ao ensino superior, que atualmente só 18% dos estudantes e das estudantes brasileiras chegam ao ensino superior. Nós temos que atingir no mínimo 33%, né? Que é uma meta. Então, e a presença dos povos indígenas irá dar ainda um fortalecimento maior, porque fala das nossas raízes do Brasil, da diversidade do nosso povo. E a mulher, além disso, ela tem sempre essa questão do cuidado com a família, né? E que ela tem várias outras obrigações e que às vezes fazem com que ela tenha que protelar o início no ensino superior, né? Porque ela tem que cuidar da família, da sociedade, e isso faz com que a sua presença no ensino superior seja realmente devido a essa força que ela tem em vencer muitos desafios que ela encontra na vida.
E o que, que você diria, então, Lúcia, para a gente, né, fechar aqui, né, apesar desse aumento, né, é preciso ainda olhar para que realmente tenham cada vez mais acesso, não só as mulheres indígenas, mas como todos os povos indígenas, né, quais são os desafios que eles ainda enfrentam para acessar e o que fazer para eles se manterem, então, né, dentro deste universo do ensino superior?
Primeiro, nós quisemos mostrar este movimento, não é? Que às vezes não é reconhecido, não é visto, não é? Para que eles sejam ouvidos. Então, eu quis mostrar, não é? Essa linguagem que os povos ancestrais estão nos passando, não é? Para que eles sejam ouvidos, para que se aprenda com eles, para que reconheça a sua contribuição, como eu falei, as suas línguas, as suas tradições. E eu vejo ainda isso como mais uma estratégia de resistência dos povos indígenas, não é? E que é muito bem-vinda. É que eles saibam que eles são muito valorizados e que este movimento, desde a escola básica, que eles encontrem aí ações afirmativas, não é? De modo a que tenhamos esses desdobramentos, não só numa educação escolar indígena diferenciada, não é? A criação desses cursos específicos de professores indígenas também, mas também que isso tenha sempre feito com qualidade, não é? Esse acesso à educação. Não. E, ao mesmo tempo, é algo que nós precisamos, porque o nosso estudante em geral, tanto indígena, como estudante do ensino superior brasileiro, é um estudante com muita dificuldade socioeconômica, a maioria dessas populações. Então, ele precisa mesmo receber um financiamento, ele precisa receber bolsas, o ProUni, precisa receber, porque quando ele tem esse auxílio, né, esse auxílio, ele permanece mais tempo. Isso tanto estudante indígena, como o estudante em geral das diversas raças e etnias. Então, essa também é um pleito nosso, temos falado muito com o governo, falamos com o MEC, no sentido de que o nosso estudante cada vez mais, e as instituições de ensino estão muito sensíveis a isso também, para esse tratamento científico, acadêmico, social, diferenciado para os nossos povos, para os quais a gente tem uma dívida, não é, de gratidão, uma dívida social e um reconhecimento.
Isso mesmo, Lúcia. Nossa, então, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui, por contar aqui, né, que teve esse avanço, mas que ainda a gente deve permanecer em constante vigilância, né, resistir, como você falou, né, para que cada vez mais os povos indígenas tenham seu espaço e consiga cada vez mais, né, ter esse respeito, né, dentro do ensino superior. É isso, né, Lúcia? Um grande
isso
abraço
mesmo.
A você. Obrigada pela sua participação.
Isso mesmo, estou à disposição aqui no CEMESP, né, que é no estado de São Paulo, mas que representa todas as instituições do Brasil, também na Universidade São Cecília, que fica aqui em Santos, mas estamos ligados aí com os objetivos do nosso povo brasileiro para que a gente avance mais, possamos incluir mais com muita diversidade e principalmente para que o nosso país possa crescer em todos os aspectos humanos, sociais e econômicos.
Isso, e a educação é a percussora de tudo isso, né, Lúcia? Com
certeza. Sem educação não chegaremos lá, não poderemos desenvolver a todos e todas, e é a razão porque quem tem mais educação consegue cuidar mais da sua saúde, consegue exercer a sua cidadania, consegue pelo menos observar vários lados, ser mais tolerante, consegue ter mais acesso às possibilidades de emprego e de renda. Então, tudo isso é um direito fundamental do nosso cidadão e da nossa cidadã. Estamos juntos, principalmente estamos juntos nesse caminho.
Com certeza, pode sempre contar aqui com a Rádio Nacional da Amazônia. Um abraço, Lúcia, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Abraço a vocês e aquelas todas que estão conosco.
Ok, até a próxima. Muito
Até.
bem, gente, conversei então com a presidente do Semesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, a Lúcia Teixeira, e falamos aqui sobre o aumento, né, dos povos indígenas no ensino superior.